Nota 21 da Comissão Quadripartite, Verdades, Mentiras e Legalidades. Por Fernando Siqueira Asterisco. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, anj. Cristo. Lendo detidamente a reveladora nota número 21 da Comissão Quadripartite, agora Fórum de Entidades, nos assalta um sentimento de espanto e incredulidade. Para não alongar muito, vou destacar três pontos importantes dos vários absurdos que a nota explicita. Observação: onde se lê Petrobras, leia-se dirigentes da Petrobras, pois a Petrobras é uma instituição séria, importantíssima para a nação, mas também muito maltratada e, até desvirtuada por seus dirigentes. 1. Comissão: gostaríamos que a narrativa de que a Petrobras tem que pagar o que deve fosse a realidade imediata, mas não é, grifei. As regras mudaram. Existe hoje uma governança instaurada não só para defender a empresa, mas principalmente os interesses dos acionistas, grifei. Esta estrutura possui força de lei e competência que extrapola os limites da companhia. Comentários. 1.1. Este texto acena com um conformismo ao nível de cumplicidade. Ainda revela uma grande verdade. O objetivo da comissão é retirar o compromisso da Petrobras com os planos BD da Petros, premiando os acionistas. Como 64% das ações da Petrobras estão em mãos privadas, sendo que mais de 52% desses acionistas são estrangeiros, significa que a prioridade é beneficiar esse grupo, em detrimento do povo brasileiro, que foi às ruas na década de 50 para o maior movimento cívico da história do Brasil, a campanha O Petróleo é Nosso, buscando usufruir do seu petróleo. Getúlio, que deu um heróico tiro no peito e impediu o domínio do petróleo pela Standard Oil, deve estar muito frustrado. O mais grave é que a comissão está referendando um crime de lesa-pátria, pois estão sendo violadas a lei de partilha, o Código Civil e a Constituição em favor desses acionistas. 1.2. A ideia que a nota revela é que há um conluio entre o cartel do petróleo, a Petrobras e, agora, as entidades petroleiras para lesar o povo brasileiro e os participantes da Petros. Interessante é que é dito que o tal conluio tem força de lei, então tem que priorizar os acionistas. Mas quando a Petrobras viola o regulamento da Petros, que, este sim, tem força de lei, e o Código Civil, a ordem é, vão buscar na Justiça. Só atenderemos quando transitar em julgado. Pode ser que, em termos jurídicos, isto seja legal. Mas, a meu ver, é uma atitude covarde e profundamente imoral. 1.3. A prioridade aos acionistas é indefensável, pois além dela lesar o país, os aposentados que fizeram da Petrobras uma empresa respeitada no mundo, ganhando vários prêmios internacionais, estão sendo preteridos por acionistas que, além de comprar 36% das ações por 8 bilhões de reais, no ano 2000, que valiam 140 bilhões de reais, visto que o valor de venda da Petrobras na Bovespa era de 400 bilhões de reais, ainda faturam altos dividendos, anualmente, e se locupletam em grave lesão ao povo brasileiro. Como podem as entidades petroleiras referendar isto? Que retorno eles dão à nação? 2. C. Desde 1988 foi incluído na Constituição Federal o limite da paridade para as empresas públicas e estatais, e a partir de 2001 através de leis complementares, que as contribuições extraordinárias têm que ser pagas na mesma proporção das normais, dentro do limite de paridade. Comentário 2.1. Mentira cavalar. Diz a Lei Complementar 1082001, que regula as estatais, arte, sexto custeio dos planos de benefício será responsabilidade do patrocinador e dos participantes, incluindo assistidos, primeiro a contribuição normal, grifo meu, do patrocinador para o plano de benefícios, em hipótese alguma, excederá a do participante, observado o disposto no artigo 5º da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998. Eu participei de umas 50 palestras junto com o Paulo Brandão em que nós sempre enfatizamos que a paridade é só para a contribuição normal. Contribuição extraordinária não está limitada pela lei. Menos ainda estão as dívidas que a Petrobras tem com os planos PPSP, em que ela transgrediu o regulamento da Petros, que tem força de lei e também o Código Civil e a Constituição, que dizem que danos causados a terceiros por prepostos de uma empresa, é de total responsabilidade desta empresa, o Conselho Fiscal recebeu, em 2017, um quadro que mostra perdas de cerca de 16 bilhões oriundas de má gestão dos prepostos da Petrobras. E de quebra, ainda burla a Lei 1.2351/2010 e o Estatuto do Idoso, em favor dos acionistas. 2.2, no caso do Supão, em que a Petrobras, burlando o regulamento, incentivou a aposentadoria com 30 anos de serviço, dando um prejuízo de R$ 2 bilhões ao plano PPSP, atestado por perícia judicial. Mesmo que a lei proibisse pagar integral, não teria efeito suspensivo, pois a lei é de 2001 e a dívida é de 1996. É cláusula pétrea da Constituição que a lei não pode retroagir para prejudicar, só para beneficiar. 3. Devemos estar atentos a grupos interessados no fracasso das negociações. A solução frustrará o anseio desses grupos de obter ganhos judiciais, que atendem a uma minoria e são pagos pelos próprios participantes. Comentários. Surpreendente também essa posição das entidades. A Petrobras causa danos aos participantes e assistidos, por exemplo o caso dos níveis, que ela concedeu aos ativos e deu um reajuste pífio para os aposentados. A lei reconhece a lesão e dá ganho de causa aos autores das ações. Pelo regulamento dos PPSPs, artigo 48, quem deveria pagar por essas ações é a Petrobras. Mas ela, mais uma vez, desrespeita o regulamento e não paga. Assim, quem acaba pagando, ilegalmente, são os participantes e assistidos. Com o beneplácito da Petros, que não cobrava da Petrobras, polo passivo da ação, e sobrecarrega os participantes e assistidos. A Petros só passou a cobrar da Petrobras, via ação judicial, porque tem contra ela uma ação de obrigação de fazer. O que está havendo com nossas entidades que aceitam esses fatos e criticam quem busca reparo na justiça? Ponto importante. A Petrobras fez uma carta propondo uma comissão de arbitragem para resolver o impasse. Entendi que essa proposta restaura o Fórum de Entidades e inclui de volta a EPET, a APAP, os Cabeças Brancas e outras, pois a meu ver há uma obediência à Lei de Arbitragem, a 9.307, que exige o contraditório. E seria incluída na discussão a proposta alternativa das entidades a EPET e FENASP. Não poderia ser diferente, pois os membros da comissão quadripartite estão todos do mesmo lado, defendendo a migração para o plano CD. Assim, é fundamental restaurar o fórum e incluir a proposta alternativa na discussão. Importante, o prazo dado pela companhia para resolver esse impasse é de 8 meses, portanto, ocorrerá após as eleições de 2026, visto que o processo ainda terá que ser submetido aos participantes que vão decidir se migram ou não. Por último, devo acrescentar que a proposta alternativa da EPET é muito mais favorável a todos, participantes e à própria Petrobras, visto que 1. A comissão tem feito um esforço imenso para conseguir aprovar um aporte a caridoso de R$ 15 bilhões, um terço do déficit, para atenuar os PEDs dos participantes. Qualquer que seja esse valor, mesmo sendo bem menor, vai levar pedrada da mídia fiel aos acionistas estrangeiros. 2. A proposta alternativa prevê um pagamento de R$ 43 bilhões para cumprir a lei, o Código Civil e a Constituição. Esse é o valor aproximado do déficit. Como é dever de todos cumprir a lei, não haverá motivo para censura por parte da mídia e dos acionistas, que estão explorando criminosamente o povo brasileiro. Adendo ao artigo. Achei que eu tinha pesado um pouco a mão nesses comentários. Assim, aguardei a reunião com o pessoal do fórum para reavaliá-los. Foi pior, pois os membros da comissão manifestaram falas ainda mais preocupantes. Alguns exemplos. 1. Critiquei o conteúdo da nota e dei minhas razões. Resposta do Ada Edson. Se você não gostou da nota, então redija uma melhor. Ele não entendeu, a nota está certa. O que está errado é o comportamento dos participantes da comissão quadripartite. 2. O Maia do Rio Grande do Sul disse que no início da comissão a ideia era essa, cobrar as dívidas da Petrobras, mas viram que é inviável e que eu não levei essa proposta. Respondi que o Danilo, chefe de gabinete do Prates, prometeu me incluir no GT Petros. Não conseguiu. Mas eu apresentei essa proposta, por escrito, ao Ada Edson, ao Brandão, em palestra, 5 vezes, ao Vinícius, 2 vezes. 3. Brandão vinha dizendo que não era representante da FENASP na comissão, mas sim, um assessor da FNP e que só seria representante da FENASP se o plano proposto fosse BD. Mas recentemente aprovou na diretoria, por 2-1, o meu, que estará representando a FENASP, aceitando o CD. 4. O Paulo César disse 2 coisas graves. 4.1. Que a Petrobras fez um estudo de probabilidades e viu que, nas ações cobrando suas dívidas com o plano, ela tem baixa probabilidade de perder. Portanto, vai deixar correr na justiça. Se isto for verdade, é uma vergonha. ao invés da empresa buscar meios de cumprir o seu dever para com aqueles que deram a vida para fazê-la gloriosa, busca saída para lesar o direito desses seus benfeitores, para burlar a lei e favorecer os acionistas estrangeiros. 4.2. Tentou justificar a mentira de que a lei limita as contribuições extraordinárias e dívidas legais, dizendo que há um dispositivo na Lei 109/2001, que reza isto. Falso. A Lei 109 regula as empresas privadas. A 108 regula as estatais e não impõe paridade. 5. O Dr. Marcos Coelho disse que a ação da 18ª Vara tem pouca chance porque o Ministério Público se manifestou contra. Eu contestei por dois motivos. 5.1. O Ministério Público opina, mas não decide. Quem decide é o juiz. 5.2. O Ministério Público, no passado, foi amplamente favorável à ação. Se mudou por pressão dos acionistas estrangeiros, não temos que aceitar, mas denunciar. 6. Um companheiro, Ferreira, se não me engano, mostrou grandes equívocos, disse que a IPET apresentou uma proposta pelo WhatsApp e que a proposta da IPET é inviável, sendo uma covardia com os participantes. Expliquei que a proposta da IPET foi protocolada na Petrobras, foi enviada também por AR e foi publicada no site da IPET, e disse-lhe também que covardia com os participantes é a Petrobras obrigá-los a pagar uma dívida que é comprovadamente dela, ao arrepio da legislação, inclusive do Estatuto do Idoso, e trabalhar para beneficiar acionistas estrangeiros que não dão qualquer retorno para ela e, muito menos, para a nação. 7. Finalmente, o Vinícius Camargo fez uma defesa dramática da posição da comissão e do plano CD. Que saudade do Soriano e do Cancela. Conclusão. Ao que tudo indica, a comissão quadripartite se transformou numa poderosa máquina de lavagem cerebral. Nunca vi tanta mudança dos outrora defensores dos trabalhadores para o lado errado da questão, ou seja, a favor dos acionistas estrangeiros. Asterisco Fernando Siqueira, ex-membro do Conselho Fiscal da Petros. Vice-presidente da IPET.